São 11 horas 10 minutos, 14 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha. Depois do friozinho da madrugada, início da manhã, a temperatura começa a mudar, né? Já está bem mais agradável esta manhã. Nós falamos no segmento anterior, temos uma lei aprovada e agora sancionada pelo governador Eduardo Leite, que institui Lagoa Vermelha como a capital gaúcha da chula. Estamos recebendo aqui os nossos convidados para participar do programa, entre eles o deputado Ederildo Paparico Bach, do PL, deputado estadual. Bom dia.
Bom dia, meus amigos de Lagoa Vermelha, as pessoas que estão acompanhando o seu programa, que sempre tem muita audiência. É uma alegria muito grande estar aqui contigo e com as pessoas também que integram o nosso Arte Nativa.
Também o Bruno Esquenato, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes.
E o Rogério Forlan, né, do Grupo Arte Nativa, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. E a ideia é falarmos sobre o significado, o que isso traz, né, para o nosso tradicionalismo, para a Lagoa Vermelha. Agora, oficialmente, é a nossa, né, capital gaúcha da chula, deputado Paparico.
Eu estava conversando agora com o Rogério e com o Esquenato. Quando passei pela prefeitura da nossa São João da Urtiga, por 8 anos, nós vemos muitas obras lá, obras físicas que estão ainda lá, mas muitas das obras que não são físicas talvez foram mais importantes do que as obras físicas. E cito, por exemplo, a Romaria do Batismo, que nós criamos. Nós criamos lá a Colina da Música Gaúcha. Então, esse tipo de evento, embora seja físico, muitas vezes ele tem uma magnitude muito maior do que um evento, do que uma obra física. E nós, eu como deputado estadual, que sou neto de Lagoa Vermelha, que aliás vai estar de aniversário no próximo domingo, 129 anos, não posso deixar de dizer que é uma obrigação, como deputado desta terra, levar ao Parlamento Gaúcho e aprovar uma lei que é justa e merecida pela comunidade de Lagoa Vermelha. Então, quero parabenizar aqui a Marli, a Ana Catarina, e depois toda essa grande junção de pessoas em torno desse projeto. Lagoa Vermelha, a partir desse momento, passa a ser a capital estadual da chula. Nós somos detentores da terceira maior cultura do mundo, e dentre essas as partes que integram a terceira maior cultura do mundo, que é a gaúcha, está a chula. Quem não se emociona, não se contagia com a dança da chula? E Lagoa Vermelha agora é a capital estadual da chula. Nós precisamos fazer com que esse projeto aqui em Lagoa Vermelha ele continue, porque está trazendo famílias para dentro do projeto, está trazendo, né, emoção, alegria. Eu acho que Lagoa Vermelha merecia, eu estou muito feliz de ter trabalhado no Parlamento Gaúcho, aprovado esse projeto de lei, e vim aqui pessoalmente entregar para Lagoa Vermelha, nesta data que antecede os 129 anos, esse projeto que denomina Lagoa Vermelha a capital gaúcha da chula.
Para você, Bruno, que é professor, instrutor também, né, é um admirador e praticante da chula, qual o significado desse momento em que nós estamos como capital estadual da chula, agora como lei aprovada, sancionada pelo governador?
Bom, Flávio, é o sentimento aí de gratidão, né? Tanto pelo deputado Paparico, quanto as pessoas que trabalharam nesse projeto junto com nós, né? Então, lá em 2017, eu levei o nome aí de Lagoa Vermelha, representando o Rio Grande do Sul, no estado do Mato Grosso. E a gente trouxe o título de campeão nacional da chula para Lagoa Vermelha, né? E desde então outras coisas vieram acontecendo, né? Outros eventos a gente vinha participando, e agora recentemente a gente foi a Brasília com o deputado Santini, né? Fazer o lançamento da frente parlamentar em prol da defesa da cultura, né? Do nosso estado, e a gente levou a dança da chula lá. Então muitas coisas vêm acontecendo e a gente vem levando o nome de Lagoa Vermelha e da região para o Brasil inteiro, né, Flávio? Então a gente tem esse título que traz Lagoa Vermelha como capital gaúcha da chula, né? É muito gratificante para todos nós que trabalhamos com a nossa modalidade, que passamos ela frente a outras gerações que vêm vindo, né?
Rogério, o grupo hoje conta com muitos praticantes da chula, como é que é o trabalho?
Hoje, entre todas as categorias, Flávio, eu digo que nós temos aproximadamente aí em torno de uns 30 chulhadores, desde o gurizinho lá que tem 3, 4 anos, que começa a brincar de pular de um lado para o outro da lança, até agora a gente conseguiu no final do ano passado, início desse ano, resgatar alguns chuleadores que fizeram um nome em Lagoa Vermelha, como o Luiz Felipe Zonta, como o Leandro Lotes, como o Jackson Gomes, como o Rafael Viale, Juliano Viale, que também está retornando para dentro do grupo para ensaiar, para nós poder desenvolver em Lagoa Vermelha a categoria veterana de chuleadores, que é uma categoria que em Lagoa Vermelha a gente não tinha ainda. Então a gente tem que mesclar, e foi uma cobrança que eu fiz para eles, que eu pedi assim, quando a gente teve a sinalização do deputado, que agora, muito mais para eles que já fizeram a história do que para mim, que estou tentando ajudar, levar adiante isso, o compromisso deles, junto com o Bruno e com outros vários chuleadores que hoje não estão mais em atividade, que eles têm que mostrar para toda essa gurizada toda a história que já foi construída, para que a gente possa continuar construindo essa história ainda mais bonita. Porque agora a nossa responsabilidade é muito maior. Aonde for, aonde qualquer lugar que a gente chegue, vão olhar para nós assim, não, vocês são da capital gaúcha da chula. Então isso traz não só um título que enobrece nós de Lagoa Vermelha, como também uma responsabilidade muito séria, que a gente também tem que ter essa dedicação para representar cada vez melhor a nossa terra.
E nós temos eventos que já vem conquistando também toda a atenção não só de Lagoa Vermelha, do estado, mas até fora dele, que é o nosso sapateio da chula, não é, Rogério?
É, o sapateio, infelizmente...
Suspenso, né?
Em 2020. Nós tínhamos a certeza que seria...
Acho que uma das edições mais fortes e grandes, que vamos dizer assim, né?
Eu seria mais audacioso, deputado, e diria para a comunidade de Lagoa Vermelha que seria o maior encontro de chuleadores já acontecido em todo o Brasil. Eu acho que seria a maior reunião de participantes dentro de um concurso de chula de toda a história do tradicionalismo gaúcho. Então, isso nos deixa com um gostinho de que o ano que vem a gente vai se preparar ainda melhor, vamos fazer com muito carinho para que seja ainda maior esse evento, e daqui a pouco com... Sei lá eu, podemos ter tantas novidades que junto com a prefeitura, junto com a Assembleia, junto com o Estado, nós podemos trazer para Lagoa Vermelha. Eu acho que Lagoa Vermelha merece tudo isso. E o sapateio vem coroando essa festividade. Lagoa Vermelha foi o primeiro município a desenvolver um festival voltado para a chula. Né? Nasceu lá em 2014. Se eu não me engano, que me perdoem se eu estiver errado, a tia Ana e o pessoal que ajudou ela a fazer. Então, 2014 foi iniciado esse projeto com todo esse intuito de fazer com que Lagoa tivesse essa magnitude dentro da chula. E o sapateio vem coroando muito bem uma grande festa que Lagoa Vermelha tem.
Deputado, a partir dessa decisão, da sanção do governador e a partir desse projeto, né, hoje já lei, município pode pleitear, através do Estado, verbas na área da cultura para implementar ações e eventos como esse que o Rogério estava falando?
Com certeza, Flávio. Além de nós termos denominado Lagoa Vermelha capital estadual da chula, também ela está no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Com essa caracterização, nós podemos ter apoio de órgãos oficiais, como do próprio governo, da Secretaria Estadual da Cultura, o Banrisul provavelmente já sempre foi parceiro, a Corsan, e mais do que isso, nós abrimos as portas para termos recursos do Ministério do Turismo. Nós abrimos as portas para nós termos recursos do Ministério do Turismo. Então, Lagoa Vermelha está... Olha, eu vou falar para ti, Flávio. Lagoa Vermelha inaugura um novo ciclo da cultura gaúcha aqui. Nós estamos... Flávio, eu sou neto de Lagoa Vermelha e falo com tanto amor dessa cidade, porque as pessoas... Eu gosto de Lagoa e Lagoa sempre me demonstrou esse amor por mim nas eleições que nós temos feito. Lagoa Vermelha está numa localização privilegiada, Flávio. Aqui nós estamos num eixo, né? Num corredor, numa BR, na 285, um entroncamento da 116. Então, nós, aquilo que o nosso presidente aqui, o patrão, falou agora há pouco, nós podemos trazer muitos turistas para cá. As pessoas podem viajar e dizer, vamos almoçar na capital gaúcha da chula, podem parar e almoçar nos restaurantes aqui, essa ideia, quem sabe, da rua que nós falamos. Então eu quero, a partir desse momento, não, nós não finalizamos o trabalho, nós estamos começando, temos muito trabalho pela frente para engrandecer a cultura gaúcha e elevar ainda mais a nossa Lagoa Vermelha no lugar que ela merece.
Nós vamos a um intervalo comercial, são 11h20, 14 graus de temperatura, em seguida nós voltamos aqui no Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Comunicando, a Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros informa que no sábado, dia 9 de maio, a Unidade Básica de Saúde estará aberta das 8 horas até o meio-dia e das 13 às 17 horas. Neste dia acontecerá a campanha de vacinação da influenza. Serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. E ainda para as pessoas que não se vacinaram na primeira e segunda fases. Informamos que a partir do dia 18 de maio será disponibilizado vacina para os adultos de 55 anos a 59 anos de idade e aos professores de escolas públicas e privadas.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo com Arsêncio Oliveira das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A estação mais elegante do ano está chegando cheia de tendências. Na Calce, você encontra botas, coturnos, sapatos e tênis que são a cara do outono-inverno 2020. Vem dar uma olhada de perto nas novidades e calçados exclusivos. Outono-inverno Fashion é na Calce.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Fisioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. A Fisioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Fisioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205, na Afonso Pena, no centro.
Comunicado. A Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros comunica a todos os munícipes que, a partir de agora, os atendimentos médicos e odontológicos, urgência e emergência, na Unidade Básica de Saúde, serão realizados sob agendamento. Os agendamentos deverão ser realizados pelos telefones 54-3353-1148 ou 99909-1266.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 25 minutos. Hoje falamos de tradicionalismo, de cultura, falamos, né, do título conquistado por Lagoa Vermelha. Agora é a capital gaúcha da chula. Né, um projeto do deputado Ederildo Paparico Bach, líder da bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa, e que veio pessoalmente à Lagoa Vermelha nesta véspera aí do feriado de Lagoa, domingo, né, nós temos os 139 anos de emancipação, e coincidindo inclusive com o Dia das Mães. Né? E nós temos agora oficialmente essa sanção do governador Eduardo Leite. Aqui também o Bruno Schenato e o Rogério Furlan, do grupo Alternativa de Lagoa Vermelha. Propósito, agora as redes sociais têm sido importantes também para a divulgação da chula, não é, Rogério?
O pessoal começou a achar uma maneira de fazer com que a chula não perdesse o seu espaço, né? Porque o chuleador é um ser muito interessante. Ele, por mais que ele não esteja competindo, ele está sapateando praticamente 12 horas por dia, porque aonde eles param, eles estão batendo os pés. Isso é aí. Coisa engraçada. A atividade física do chuleador é algo extraordinário, né? Eu brinco muito com o Bruno, porque quando ele subiu para a adulta, eu já fazia parte, daí nós tínhamos que dizer assim: para quieto, guri, para de bater os pés aqui que nós estamos fazendo outra coisa agora. Agora não é hora. Então isso acontece com todos os chuleadores, eles são muito dedicados e parece que assim, eles estão querendo se superar a cada momento, eles estão repetindo, refazendo aquele movimento da chula, porque além de eles terem que competir com os outros chuleadores, eles têm muito aquela coisa: bah, mas espaço é difícil, eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que executar esse passo.
É um desafio constante. Mas chega a sonhar que está chulhando, Bruno, aí fica sapateando na cama também.
Com certeza, né, Flávio? Até é importante destacar essa questão dos concursos online que vem, o MTG vem realizando agora e outras entidades também realizaram, né? Teve dois concursos já, né? Um promovido pelo MTG e outro promovido pela Academia Brasileira de Chula e pelo Trio Pacito. Nesses dois concursos que tiveram, a gente participou aqui com os chuleadores de Lagoa Vermelha e também os chuleadores da região, né? Até o Marlos ficou em terceiro lugar, né, no primeiro concurso que teve, e esse agora nós estamos com três representantes na final. Um do grupo da Alternativa Lagoa Vermelha e dois do CTG Alexandre Pato participando. Esse que é promovido agora pela Academia Brasileira de Chula, que é o ChulaNet.
Tem mais um chuleador que, embora não esteja mais representando Lagoa Vermelha,
mas tá na final também.
Tá na final também, que é o Leandro Lotti.
É.
Que representa o Central dos Vans de São José do Ouro.
Isso, mas disse no vídeo lá que representava também Lagoa Vermelha, a capital gaúcha da chula. Então isso é muito interessante, né, Flávio? Que faz, na verdade, a gurizada aí ter uma maneira de ensaiar em casa, de se dedicar, né, e não largar as nossas tradições. E também eles se desinibem bastante, né? Porque tem que gravar o vídeo, tem que fazer a apresentação, dizer de onde que é, por que gosta de dança chula, de onde que surgiu a paixão, né? Mais ou menos por aí.
E as famílias que estão integradas a esse projeto, com certeza, né, encontram uma gratificação muito grande aí nos meninos.
Né? É, com certeza. Até as mães que me perdoem, que às vezes a gente é muito chato, né? Que a gente quer cobrar. Não, tem que gravar o vídeo, tem que fazer assim, tem que participar. E às vezes até o pessoal tá meio sem tempo na corrida, fica, né, meio brabo com o professor aí. Mas tudo isso faz parte, né? O engajamento da família, né? Até ele buscando outros valores, né? Tomando outros costumes, né? E até assim a gente às vezes conversa com o Rogério, que às vezes os pais deixam as crianças lá dentro do CTG e não sabem o que tá acontecendo lá dentro, né? Então, esse momento que a gente passa agora e esse tipo de concurso que eles vêm participando, isso tudo, né, remete a essa atitude, né, a essa compreensão da família que tem que ter o apoio, né, ao chuleador.
E o deputado Ederildo Paparico Bach vem falando com a gente ao longo de muitos anos, ele é um grande defensor, né, da nossa cultura, e ao mesmo tempo a gente fala muito de educação, não é, Paparico? A importância da família, desses valores, de estar integrada também nesse propósito de formar ali um cidadão de bem, né?
Com certeza. Nós temos uma paixão, é que, especialmente, eu que me formei em história e estudei com profundidade a história do Rio Grande, eu me apaixonei ainda mais. E tanto é verdade que nós criamos lá na nossa São João da Urtiga, durante o nosso mandato, o festival chamado Colina da Música Gaúcha. E nós temos a alegria de dizer que contribuímos com Lagoa Vermelha quando nós ajudamos a patroa Marília, a patronagem do CTG, aqui, Alexandre Pato, a organizar a primeira vertente da música gaúcha. E é isso que você fala, Flávio, a família, né? Não valor maior do que uma família unida, vivendo as emoções de uma cultura linda, né? A nossa cultura, as pessoas que não sabem, Flávio, se tu me permitir, eu vou dizer por que é a terceira maior cultura do mundo. Nós temos a primeira maior cultura do mundo, que é a cultura judaica. É por quê? Porque os judeus, ao longo da história, por mais dificuldades que eles tiveram, eles sempre se manteram unidos e nunca desperdiçaram os costumes judaicos. A maior cultura do mundo é a cultura judaica. E nós temos a segunda maior cultura do mundo, que é a cultura cigana. Também os ciganos, né, passaram por perseguições muito grandes, especialmente na Segunda Guerra Mundial, e praticamente a cultura cigana foi disseminada, ela encolheu muito. Mas os que aí restaram, eles permaneceram cultuando a sua tradição. Tanto é verdade que dificilmente nós vemos um cigano, por exemplo, casando com alguém, com uma mulher que não seja cigana, ou uma cigana casando com um homem que não seja cigano. Isso faz parte, é um dos quesitos da cultura cigana. E a nossa cultura gaúcha, por que ela é tida como a terceira maior do mundo? Porque os gaúchos que nasceram aqui no Rio Grande do Sul e se criaram nesse contexto, eles levaram três coisas. Nos mais diferentes lugares onde o gaúcho está, eles têm o amor pela família e pela religiosidade. O gaúcho, na sua grande maioria, ele é religioso, ele tem culto à religiosidade. Ele está em Santa Catarina, está no Paraná, ele está no Mato Grosso, e ele leva isso com ele. A segunda questão é a questão do cultivo da cultura, da música gaúcha e dos seus apêndices. Por exemplo, a chula, ela é uma parte que integra a música gaúcha. E a terceira é a questão de você ver que nós temos CTGs levantados praticamente no mundo. Nós temos os serranos, os monarcas, que todo ano vão para os Estados Unidos. A maior potência do mundo, hoje ainda é os americanos, que eu não sei até quando vai, imagino que a China possa estar tomando o seu lugar, mas de qualquer sorte nós temos gaúchos, a paixão é tão grande, a paixão dos gaúchos é tão grande pelo seu pago, pelo seu estado, pela sua tradição, que aonde ele vai, ele dá um jeito de levantar um CTG.
Inclusive na China também tem.
Entendeu? Você percebe por que é a terceira maior cultura do mundo? E você veja que nós somos detentores desse patrimônio e poucos falam. A maioria das pessoas não sabem.
Conta pra gente essa história aí do CTG na China, Rogério. Tem chinês dançando chula lá também?
Tem. O João Luiz Correia teve no ano passado, junto com alguns integrantes aí de uma comitiva que foi feita, e eles tiveram no... Como é que é o nome do CTG? É CTG China Véia, se não me engano, que é lá na China mesmo. Tem um CTG
mesmo, PTG China Véia.
Olha só, tem também lá na China, não é brincadeira não, né?
Não, os gaúchos são meio complicados mesmo, eles vão e levam junto aonde eles forem. Os usos e costumes a gente não deixa pra... Em lugar nenhum a gente leva, carrega junto no pessoal.
Flávio, por isso que nós, quando nós denominamos Lagoa Vermelha capital da chula, nós muitas vezes não nos damos conta, mas nós temos condições, por isso que eu falo, nós por outdoors aqui, nós temos que reverenciar essa marca, porque nós temos condições de trazer turistas do Brasil inteiro aqui, para conhecer, para estudar melhor, para ver com seus próprios olhos a questão da chula, essa ideia do palco, qual é que é a ideia tua aí?
Palco Internacional da Chula, né? Que seria para coroar o sapateio ter.
Isso nós temos que levar a sério. As pessoas podem passar por aqui ou virem especialmente aqui para ver uma apresentação da chula na capital gaúcha da chula, depois seguida aqui para Gramado, Canela, nessa rota dos Campos de Cima da Serra. Então eu acredito que nós temos sim, primeiro nós temos um compromisso. Eu como deputado estadual, filho desta terra e historiador, eu tenho um compromisso. Por onde eu vou, eu luto, defendo e faz com que seja reverenciada a nossa tradição. E segundo, que nós possamos, além de emprestar essa cultura para que mais pessoas conheçam, também fazer com que nós possamos ter geração de emprego, renda e desenvolvimento.
Nesse sentido, deputado, que outros projetos ou ações o senhor desenvolve no seu mandato em favor dessa mesma proposta aí do turismo?
Então, o turismo, nós agora estamos na iminência de termos uma audiência com o ministro do Turismo em Brasília, por solicitação do prefeito Gilmar de Ametista do Sul. Nós temos 21 municípios do estado do Rio Grande do Sul que vivem diretamente do turismo. Nós não precisamos dizer que o turismo talvez seja um dos segmentos mais afetados por essa questão da pandemia do coronavírus. E aí, o que é que vamos fazer?
Então, nós estamos nos reinventando, nós precisamos nos reinventar e precisamos apoiar aqueles que precisam desse aporte. Então, o nosso gabinete, na condição de deputado estadual, está trabalhando já essa audiência para que nós possamos... Você veja, o Laje de Pedra é um patrimônio. O Laje de Pedra é um patrimônio do turismo gaúcho, fechou? E aí, o que é que nós vamos fazer com ele? Então, nós temos que encontrar saída. Nós não podemos só nos lamentar, Flávio, chorar. Nós temos que... O mundo é assim, as dificuldades sempre existiram. O ser humano na Terra sempre passou por dificuldade, nós precisamos apontar, esse é o caminho e o papel do líder, apontar caminho nos momentos difíceis. E o nosso gabinete já está fazendo, como agora na questão, Flávio, do fechamento do comércio. Eu acho que o Brasil errou. O Mandetta, claro, quem é que não precisa da saúde, Flávio? Eu sou um defensor, eu falo aqui com tranquilidade de um homem que fez saúde a vida toda. Entreguei a minha São João da Ortiga em 2016 com a 13ª melhor saúde do Rio Grande do Sul e a 17ª no Brasil. Fiz saúde o tempo todo. Presidente da Munor, criamos o Sirenor, hoje aqui em Lagoa Vermelha, Flávio, os medicamentos que estão nos postos de saúde chegam com 30% a 40% mais barato do que era comprado antes. Por quê? Foi uma ação do prefeito Paparico, hoje deputado, criando o Sirenor. O Sirenor hoje compra todos os medicamentos, os exames, tudo junto. Isso baixou o preço. Criamos, trabalhamos com o presidente da Munor, com a Coordenadoria Estadual da Saúde, Regional de Saúde, os quatro hospitais regionais, de Lagoa Vermelha, de Sananduva, de São José do Ouro e de Itapejara. Então, quando eu falo isso, não é para dizer que eu não tô a favor da saúde. Não, nós precisamos da saúde. Aliás, a saúde é tudo para nós. Agora, nós não podemos permitir que a forma como, especialmente, o ministro da Saúde conduziu a questão da pandemia, tocou terror no Brasil inteiro, não apresentou solução. Ele deveria dizer, ó, está vindo uma pandemia, mas o ministério está fazendo isso, isso e isso. Acalme o coração, que o Brasil vai resolver. Tocou terror em todo mundo. Hoje, nós temos uma economia esfacelada. O Brasil que tem... eu sou formado em história com ênfase na área econômica. O Brasil vive nessa última década a maior crise econômica desde a fundação do Brasil, desde a família real chegar ao Brasil. Então, você veja, nós estamos hoje com o Brasil praticamente parado. Aqui em Lagoa Vermelha, não preciso dizer para vocês, nós temos as lojas com que lutam com dificuldade para sobreviver. E aí, como é que você vai explicar, Flávio, que se nós temos supermercados abertos, se nós temos banco funcionando, se nós temos fábricas funcionando, como é que uma loja que recebe 5, 10, 15, 20 pessoas por dia não pode abrir? Não há explicação para isso. E eu tenho sido contundente nas minhas proposições. Não sou um homem de conveniência. A minha posição ficou externada sobre esse assunto que estou falando dia 25 de março. Quem não sabe pode acessar a minha página, Paparico Bac, que lá está o meu primeiro pronunciamento duro e forte no Parlamento Gaúcho. O governo não pode agir dessa forma. Eu acho que o governo está facilitando que a crise econômica do Rio Grande do Sul se acentue de forma que nós possamos ter dificuldades extremas, inclusive os servidores públicos, que a minha esposa é servidora pública e eu também sou, nós estamos nos encaminhando. O Brasil e o Rio Grande do Sul estão se encaminhando para nós termos uma crise como a Grécia. E os servidores públicos que estão acompanhando o programa deverão se precaver que nós teremos atrasos ainda maiores no pagamento dos seus salários, já vem há 5 anos o Rio Grande do Sul pagando atrasado, e nós com a crise econômica que o Rio Grande do Sul tem, a crise econômica no Brasil, a estiagem desse ano, Flávio, a estiagem deverá deixar de circular no Rio Grande do Sul mais de 50 bilhões de reais. E essa crise do coronavírus, então nós estamos encaminhando por uma grande crise econômica.
E qual seria, deputado, a solução para que nós possamos retomar a nossa economia sem corrermos risco de contaminar tantas pessoas como acontece lá no Amazonas, em outras regiões do Nordeste, onde as pessoas estão morrendo por colapso na saúde? O que o senhor acredita ser possível fazer?
Nós temos o Ministério da Saúde... editou regras, é nós cumprir a regra. E o comércio, os lojistas, as pessoas que estão acompanhando, porque sabem, o pessoal quer cumprir, vai cumprir. Por que não dá para explicar, Flávio? Será que não tem coronavírus nas filas dos supermercados? Será que não tem coronavírus dentro do banco?
Será que não tem coronavírus nas farmácias? Então dizer que o pobre do lojista, o dono de uma loja, é o causador disso, nós não podemos compactuar com isso. Essa é a nossa interrogação. Então eu tenho falado reiteradamente para o governo, falarei novamente na próxima semana, o governo precisa... As pessoas já, além da crise econômica, as pessoas estão ficando indignadas com essa situação. As fábricas, como é que a fábrica não tem coronavírus dentro de uma fábrica? A Majestade de Sananduva, com quase 600 pessoas, não tem coronavírus? Bom, então, você tem lá, o que vão fazer? O governo tem que dar as saídas, vão fazer testes? Nós já estamos aí quase 60 dias desde o início dessa pandemia. Então o governo teve um tempo de 60 dias para tomar as providências. Então eu acredito que a saída é o seguinte, é nós facilitarmos as lojas, o comércio abrir suas portas para nós melhorar a autoestima das pessoas e as pessoas poder fazer com que os produtos produzidos na indústria sejam comercializados. Aqui um pouco mais não adianta você produzir se não tem quem vende.
Muito bem, nós estamos no final do nosso programa, queremos agradecer aqui a presença do deputado Paparico, e também nos colocando à disposição para divulgar essas ações. Aqui tem uma mensagem da Eunice Castellano parabenizando o deputado Paparico por sua atuação no turismo e principalmente no tradicionalismo. Deputado, muito obrigado.
Obrigado.
Também o Bruno Esquenato, obrigado pela presença aqui, né?
Obrigado, Flávio, obrigado, ouvintes. Eu gostaria de agradecer aí a todos que trabalharam conosco aí, né? Tanto o assessor do deputado Paparico, o Antônio, quanto a Marli Schenato, quanto as pessoas que nos ajudaram a fazer a história de Lagoa Vermelha, construir a história da chula de Lagoa Vermelha, né? Quem que foram os primeiros campeões, o que que a gente ganhou, o título que a gente conquistou em Rodeio de Vacaria. Leandro Lotes, né, ajudou a gente, a tia Ana ajudou nós a elaborar esse documento, o Jackson Gomes, o Felipe Zonta. Muitas pessoas nos ajudaram a contar, então, a história da chula, como é que era antigamente aqui em Lagoa Vermelha, podendo ser encaminhada então ao deputado aí, e hoje a gente está com a lei na mão.
Maravilha. Rogério, obrigado, parabéns aí pela conquista aí de todos vocês.
Obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado ao deputado que não mediu esforço para trazer essa honraria para Lagoa Vermelha, e obrigado também a todas as pessoas que estiveram envolvidas, né? A gente não consegue fazer um projeto desse tamanho sem a gente juntar várias pessoas para ajudar a escrever uma história que vem de muitos anos já. Então a gente fica muito, muito agradecido a todas as pessoas.
Nós vamos ao nosso rápido intervalo comercial, voltamos na sequência para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Comunicado, a Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros informa que no sábado, dia 9 de maio, a Unidade Básica de Saúde estará aberta das 8 horas até o meio-dia e das 13 às 17 horas. Neste dia acontecerá a campanha de vacinação da influenza. Serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. E ainda para as pessoas que não se vacinaram na primeira e segunda fases. Informamos que a partir do dia 18 de maio será disponibilizado vacina para os adultos de 55 anos a 59 anos de idade e aos professores de escolas públicas e privadas.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência.